Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Merkel e CDU ladeira abaixo.
Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu sei que isso não é lá muito profissional da nossa parte, mas a gente vai ter que fazer uma bolinha mais curta hoje. Quem ouviu a nossa última rapidinha ficou sabendo que a gente está fazendo a guarda temporária de uma cachorrinha. Eu vou colocar a foto dela nos comentários do Facebook e do Telegram. É a Melânia, né? Sei lá, tem gente que está torcendo o nariz quando a gente fala o nome dela, mas tudo bem, não sei porquê. Mas como a gente inventou essa história, porque não dava para deixar o bicho na rua sofrendo, acabou que nossos horários viraram uma loucura. Imagina o seguinte, todo mundo trabalha aqui, né? E faz o Saindo a Bordo, 13 episódios por semana, já tava com a agenda no talo e agora tem que sair revezando, hoje fica com você, cata o cachorro, leva pro outro, tá uma loucura, tá? Ah, tem que passear, coisa que a gente não fazia antigamente. Então ferrou tudo, basicamente. Mas enfim, tá valendo a pena, muito gente boa, a Melânia. Mas a Melânia não é o assunto de hoje, é outro nome feminino de grande importância, claro, que é a Angela Merkel e o partido dela, o CDU. E o partido irmão, o CSU, né, que é da Bavária. Bom, nós tivemos duas eleições recentes em estados bem importantes do lado ocidental, vamos dizer assim, né, que eu estou separando a Alemanha em duas partes, mas é pelo lado ocidental da Alemanha, que foram uns 15, 20 dias atrás. Foram em Baden-Württemberg e em Rheinland-Pfalz, tá? E se o resultado não foi exatamente um horror para o CDU da Merkel, também não ajudou nada para as próximas eleições gerais, não mostrou exatamente uma grande empolgação do eleitor. Em princípio, para quem está no poder, vamos dizer assim, não mudar nada é ótimo, certo? Quer dizer, em um dos casos. Mas existem alguns problemas pela frente para as próximas eleições, e aí tem três pontos importantes, pelo menos. A Merkel, o coronavírus chinês e a China, propriamente dita. Bom, a gente sabe bem que se tem um país que ganhou muito com toda essa pandemia, foi a China, evidente. Então logo tudo começou, automaticamente o sistema de produção chinês desancou aí fazer suprimento para todo o mundo. Eram máscaras, luvas, respiradores, muitos testes PCR vagabundo, muitos deles totalmente substandard, como vocês devem imaginar. A produção foi tamanha que permitiu ao país fazer a... Como é que isso chama? Ah, sim, a famosa diplomacia da máscara, né? É um tipo de, aspas, diplomacia em que você emporcalha o mundo todo com vírus, com aval da OMS, e é bom sempre lembrar dessa história, né? Com aval da OMS, e depois você vai lá e vende as máscaras. Então você suja o mundo com vírus e vende máscara depois de baixa qualidade, como se fosse amigo. Não é bonito? É o mesmo que dar um tiro numa pessoa e depois se gabar que a vítima... Você levou a vítima para o hospital e ainda cobrou o serviço da ambulância. Foi o que eles fizeram. Uma enorme abertura nesse sentido, então, para que empresas chinesas passassem a atuar em todo o mundo com produtos que governos precisavam e realmente precisavam naquele momento. E aí que está a diferença. Não é você ou eu comprando um carro chinês e ficando cismado, é o governo tendo que comprar produtos diretamente e sair distribuindo pelo país. O que significa isso? Significa que agentes, e aqui quando estou falando agentes, eu não estou falando no sentido de espionagem, estou falando de agentes comerciais, esses agentes saíram correndo, entrando em contato com tudo quanto é político do mundo afora, para conseguir algum tipo de contato, algum tipo de oferta bem colocada dentro de um governo. Podia ser prefeito, podia ser governador, deputado, senador. Se tem contato com o político, liga. Se não tem, dá um jeito de arranjar pelo menos um e-mail e telefone, tá? Todo mundo saiu recebendo um buzilhão de ligação de alguém que tinha algum contato ou de uma empresa chinesa falando que tinha à disposição ou máscara, ou luva, ou seja lá o que for, certo? Então, mundo afora, isso aí foi uma onda gigantesca. Agora, pensa o seguinte, isso serve tanto para o Burundi quanto para a Alemanha. Você liga para um deputado, por exemplo, né, falando que você tem um produto que é, naquele momento específico, a coisa mais importante do mundo e em falta do mercado. Esse deputado pode fazer duas coisas, vamos fazer assim. Ele pode tentar fazer a conexão com o governo, digamos, patrioticamente falar, não, beleza, olha, consegui lá para você vender no Ministério da Saúde, obrigado pelo contato, adeus. Ou ele pode tentar fazer uma intermediação, aí vamos dizer assim, valiosa, tá? Com o fornecedor, se ele não se sentir intimidado em levar uma graninha por trás. O que é interessante nessa coisa toda é que esse já é o sistema de negócio natural em funcionamento da China, tá? Então, para os chineses, eles vão dizer assim, eles não estão fazendo nada errado. Eles sabem que lá na China é assim mesmo. Você vai lá e tenta subornar um agente do Estado para conseguir uma vantagem comercial. E eles estavam fazendo isso com uma naturalidade extrema. É assim que faz negócio por lá. Então, contatos, influência, governo, é assim que cresce. Mas não era assim que costumava ser com tanta força no mundo, vamos dizer assim, ocidental e principalmente na Alemanha, tá? Isso aqui pra gente chama corrupção. Mas o mundo, né, gente? O mundo em 2020 virou outro. Quem tem máscara, quem tem luva, quem tem teste, quem tem vacina, tem uma baita vantagem pro bem ou pro mal. E a Alemanha, ainda que tenha menos histórico de corrupção que outros países do mundo, ainda assim, óbvio, tem corrupção. Não é santo todo mundo lá. E essa corrupção acaba apontando para quem tá no poder, certo? É difícil você ter uma influência no governo se você é da oposição. E quem tá mandando na coisa toda por lá na Alemanha é quem? É o CDU da Angela Merkel. A sacrossanta Angela Merkel, queridinha da imprensa nacional dos mal informados, vamos chamar assim. Então vamos lá. O primeiro nomezinho da lista de candidatos à sujeira do CDU é o próprio ministro da Saúde. Tem alguma trambicagem já atual sobre ele, falando sobre isso? Não. Então, posso só ainda estar acusando o cara sem ter nada? Não, calma, amigucho, é o seguinte, eu não estou acusando nada ainda, só quero contar um fato, isso aí a gente gosta, sobre o ministro da Saúde lá, que chama-se Jens Spahn, tá? Ele, durante muitos anos, ele era lobista das indústrias farmacêuticas junto ao parlamento alemão. Até aí você pode falar, ainda aí, seu Sandoval, tudo bem, ser lobista não é crime por princípio. Claro que não, desde que a pessoa, enquanto é lobista, não seja deputada e membro da Comissão de Saúde do Parlamento Alemão, tá? Ele era lobista e membro da Comissão de Saúde do Parlamento Alemão. Então, pois é, né? Aparentemente o CDU, vamos ser mais direto, aparentemente a Angela Merkel nunca viu problema em ter um ministro da saúde com um histórico desse, né? Então, será que vai bater água no traseiro desse cara daqui a pouco? Não sei. Agora pra frente é bola de cristal, mas vale a pena acompanhar. Certamente vale a pena acompanhar esse cara. Tem gente que acha que a coisa tá chegando perto. Quem mais? Tem um membro do parlamento lá também chamado Nicolas Lebel, tá? No mês de fevereiro do ano passado, com o apoio dele. Então vamos lá, vou até falar mais devagar essa parte. Fevereiro do ano passado, começo da confusão toda, tá? A Alemanha, com o apoio desse cara, a Alemanha pegou parte dos seus estoques, dos estoques do Estado, para ajudar a China. Mandou para a China os estoques. É, exatamente. Então, a China estava passando dificuldade, a Alemanha foi boazinha, pegou, manda tudo para lá. E aí, passou o mês seguinte, que era março, a coisa pipocou pela Europa, pipocou na Alemanha. E o que aconteceu na Alemanha? A Alemanha não tinha mais estoque de equipamento de proteção. E eis que surge um herói. O herói chama o Nicolas Lebel. O Nicolas Lebel. O que ele fez? Ele tinha alguns contatos com empresas chinesas, ora, vejam só, né? Que fabricavam equipamentos de segurança. A questão é que, além de parlamentar, e um parlamentar que apoia dar para a China de graça e comprar da China pagando, obviamente, né? Ele também tem uma empresa de serviço, tudo normal, chamada qualquer coisa Project Management Limitada, sei lá, Gerenciamentos de Projetos Limitados, um nome bem genérico assim para poder atuar em qualquer coisa. E a empresa dele, poxa vida, ela ganhou uma boladinha de R$1 milhão pelos serviços prestados de intermediação, um fee de comissionamento, tá? Consultoria, vamos chamar assim. Ou seja, ele fez parte da decisão de enviar os estoques de proteção dos alemães, pagos pelos cidadãos alemãos, e recebeu uma comissãozinha aí, boa, né? Para pagar também com dinheiro do alemão. O outro bonitinho da coligação, se deu o CSU, só que esse é pelo lado do CSU, é o tal do Georg Nuslein, tá? Lembrando então, CSU é o CDU, só que só na Bavária, tá? Então ele concorre só por lá. O tal do Nuslein basicamente fez a mesma coisa, ele aproveitou seu peso político no parlamento, quem sabe até a sua proximidade com o Ministro da Saúde, não sei, e socou uma montoeira de equipamento de proteção chinês lá dentro da Alemanha. Intermediou a compra, tá? Foi um cara muito importante naquele momento que ele encontrou coisas. Mas, é, pois é, ele também tinha uma empresa chamada Tectum Holding, Tectum Holding, que também ganhou um fizinho de consultoria, só que esse um pouco mais gordinho. Foram 4 milhões e 300 mil reais pela intermediação de equipamentos de segurança. Só que ele forçou a mão, ficou meio exagerado, tal, aquela coisa toda, foi pego com a calça na mão, já tem um processo contra ele. É, a imunidade parlamentar dele foi retirada e investigadores chegaram até a entrar no seu gabinete lá no Bundestag, coletaram um caminhão de prova, inclusive, se não me engano, e-mails dele, usando o e-mail dele como deputado para fazer essa porcaria toda. E deixa eu lembrar só mais uma coisa que passou quando a gente estava falando do nosso colega anterior lá, o Lebel, né? Então, esse Lebel, essa empresa aí que recebeu a comissãozinha aí de R$1 milhão e tantos mil reais, a empresa dele fica situada em uma sala comercial que é alugada do partido, do CDU. E o que é mais estranho é que o CDU não cobra aluguel dele. Então, peraí, dentro do CDU tem uma sala comercial em que tem um deputado fazendo negócio com o chinês e o cara nem paga aluguel para ficar lá dentro. Meio estranho, né? Passa a dar a sensação evidente que tem mais gente do partido na jogada. Ou nas jogadas. Pois bem, como a gente falou, se por um lado um partido que está no poder não vê grandes mudanças como um problema, quando chega uma eleição, até acha bom, por outro, com uma eleição para chegar e seus membros começam a ficar expostos aí em casos de corrupção, ligado a problema de saúde como esse, no caso da pandemia, a coisa começa a azedar, né? E onde termina tudo isso? Termina em um deputado também do CDU, confirmando que ele mesmo recebeu uma enormidade de ligações de empresas chinesas pedindo a sua intermediação. Ele até brincou que parecia que tinha mais empresa de venda de equipamento de segurança médica chinesa do que chinês de fato. E no caso, o deputado mandou que essas empresas procurassem os canais, as autoridades, que fosse o caso para aquisição, que ele não tinha nada com isso. E de uma maneira um pouco diferente do que aconteceu com os outros dois casos que a gente citou. Ou seja, ele basicamente confirmou que existe esse esquema de tentativa de corrupção via China de maneira generalizada, tá? E pegou aí na declaração dele pelo menos uns dois coleguinhas. Se a China, então, está conseguindo estragar essa certa fama, mais ou menos, tá, dos políticos alemães, por outro lado, o coronavírus chinês também tem estragado a vida de um monte de gente que anda meio de saco cheio desse abre e fecha, da forma com que as coisas estão sendo feitas pela Alemanha. De maneira geral, o alemão, mais do que não se importar, vamos chamar assim, ele se orgulha de ter que se sacrificar por uma causa nacional verdadeira, quando ela é colocada um desafio contra o país, tá? E a Angela Merkel teve, na verdade, um grande trunfo em termos de imagem, quando a epidemia começou. Ela seria a grande líder que poderia tirar o país dessa crise. E os alemães deram um voto de confiança para ela. A pandemia deu para Merkel uma popularidade que ela não tinha fazia tempo. Ela surfou lindamente nesse negócio todo. Há quem diga, no entanto, e eu não vou confirmar porque a gente não tem essa profundidade toda em termos de política alemã, que a Merkel tem certos padrões de comportamento repetitivo. Por exemplo, ela gera crises para se posicionar como salvadora das crises que ela gera. Por exemplo, a questão da imigração por lá. Quem que abriu os portões para imigração? Foi a Merkel. Com a bagunça feita, aquela coisa toda, quem que apareceu para salvar a situação? A Merkel, tá? Então é mais ou menos o esquemão que ela faz para dar os pulos dela de ganha de, vamos chamar assim, de popularidade. Eu fiz errado no começo, como ela falou agora, recente agora na Deutsche Welle, ela deu uma entrevista e falou, olha, essa questão de gerenciamento da pandemia, nós, Alemanha, fizemos errado no começo e agora contem comigo que eu vou organizar essa coisa toda que for necessário, fecha o país, aquela coisa. Então aí ela volta de novo como heroína, apesar dela mesmo dizer em última análise que quando a Alemanha fez bobagem, quem fez foi ela, né? No entanto, a Merkel tá desgastada, ela já tá na liderança alemã aí há 16 anos. E muitos do próprio partido, do CDU, acham que ela tá... Então já deu hora, né? Já tava na hora de ir embora. Claro, nesse meio aí tem pelo menos dois tipos de políticos, vamos chamar assim. Tem aqueles que são conservadores, como era o tradicional CDU, que já agora é uma coisa rara no partido, que não aguenta a Merkel, que ela destruiu basicamente o CDU, né? Mas também tem outros políticos que estão lá na carreirona, mas que vendo lá essa mulher há 16 anos na frente, sem muita perspectiva de sair, ela deve sair agora em setembro, se tudo der certo, tá na fila, né? Tem um monte de gente querendo pegar o lugar dela. Então, se ela sair, melhor para eles. Mas, muito bem, o ambiente político, então, já está se formando para essa eleição de 26 de setembro, que a Merkel falou que não vai concorrer. E o que se observa nas pesquisas de popularidade é que o CDU ainda está em grande vantagem, mas os gráficos apontam para baixo forte, tá? O CDU já vem balançando em termos de liderança interna, em parte pela insistência da Merkel de permanecer, ela esticou a corda demais, tá? Vamos lembrar que, em um movimento meio diferente, a Merkel abriu mão da liderança do CDU em 2018, tá? A liderança do partido geralmente acaba sendo do primeiro-ministro. Então, ela abriu mão e colocou no lugar dela a péssima a ministra da Defesa, a tal da Annegret Kramp-Karrenbauer, né? Que eles falavam, chamavam de KKK, AKK. Aliás, a AKK era a ministra, então, da Defesa, que substituiu a Ursula von der Leyen, que hoje é presidente da Comissão Europeia. Então deu para reparar o pequeno peso, né, da turma da Merkel, tanto na Alemanha como no próprio nos assuntos europeus. Hoje, então, a tal da von der Leyen é presidente da Comissão, a Merkel é o que manda, é tudo mais ou menos a mesma turma. Tá? É um troca-troca de amigos em posições chaves aí, Europa fora. Mas vamos lá, era o que eu ia falar. A AKK era a darling da Merkel, provavelmente seria a nova Merkel, né? Seria a nova chanceler alemã, mas não colou, era ruim mesmo, verdade. No início do ano passado ela avisou, então, a AKK que não se manteria na liderança do partido, pulou fora, ou seja, não seria a nova mini Merkel, e acabou sendo substituída por um cara chamado Armin Laschet, tá? É um... basicamente um bundão pau-mandado da Merkel. Fecha a cortina e aí a gente chega agora às vésperas da eleição geral e alguns movimentos de bastidores começam a aparecer e todos eles complicados para o CDU. Por um lado, aquilo que em outro episódio a gente falava ser um truque de mão, lembra o sleight of hand? Que o mágico faz o movimento com a mão de um lado para chamar atenção, para não chamar a atenção do outro, onde ele está fazendo a trambicagem. A parte da imprensa, que sempre foi muito, muito, muito condescendente com a Merkel, já começou a criticá-la mais fortemente, a ponto de um dos jornais lá, o Welt, e num editorial eles pediram a saída dela já agora, tipo, nem espera a eleição, vaza daqui. Ninguém levou muito a sério, ninguém levaria isso muito a sério, até porque não tem uma crise que justifique a saída da Merkel agora. A percepção que se tem é que está na hora de simular, num certo sentido, um afastamento político da Merkel, para que pareça que venha alguma coisa nova de dentro do próprio CDU, entende? Então, assim, se todo mundo começar a descer pau na Merkel, o próprio candidato do CDU vai ser uma grande novidade, então vamos votar no CDU novamente. Só que tá meio complicado você acreditar que um cara esse, por exemplo, teria que ser o Armin Laschet, provavelmente o próximo chanceler, se o CDU ficasse na frente. Que a gente falou, é um bundão, pau-mandado dela. Muito difícil você descolar uma coisa da outra, tá? Não dá pra dizer que um cara que vem exatamente cria dela vai ser o cara que vai trazer mudança pra Alemanha. Outra frente seria apresentar o presidente do CSU. Então, lembrando, CSU é o partido irmão do CDU, né? Esse cara chama-se Markus Söder pro lugar dela. Não só pelo tempo que a Merkel ficou à frente do CDU, mas também pelo estilo dela, ela basicamente cortou a cabeça de tudo quanto é eventual concorrente que ela podia ter dentro do partido. E isso é um problema agora, porque não tem ninguém interessante. Então, o que teria que fazer? Teria que correr atrás de uma liderança do partido irmão, CSU. Portanto, a hipótese desse Markus Söder como candidato podia dar uma segurada nas pontas, tá? Porque ele sempre foi um político mais conservador, alguns acham até ele meio tosco, mas como todo CDU, ele também acabou dando uma esquerdada, tá? Meio independente, ele é independente da Merkel, mas foi junto no movimento geral do partido, da coligação. Então, apesar dos partidos serem irmãos, ter um líder do CSU nas eleições só comprovaria mais ainda a perda do CDU e da própria Merkel. Complicado, ou seja, na verdade ela cortou tanta cabeça, ela fez tanto esforço que agora o partido está totalmente esgarçado. Então, com toda essa porcaria que a Merkel tem feito com o CDU, apagou em definitivo as estrelas que poderiam eventualmente existir ainda da centro-direita alemã. E tem-se um problema extra. O problema extra é o seguinte: a imprensa e o establishment em geral aparentemente não querem mais brincar de fingir que o CDU é bacaninha. Está na hora deles tentarem botar o jogo para frente. Então, para eles, para muitos deles, uma coligação vitoriosa seria entre socialistas, verdes e comunistas, tá? O Die Linke lá, que pareceria mais saborosa para essa turma e, portanto, depois desse tempo todo, Merkel e o CDU já têm chances de serem descartados. Não estranho então, gente, se eles começarem a aparecer umas estrelas novas alemãs do nada, principalmente pelo lado verde da coligação. Fiquem de olho nos verdes lá na Alemanha, tá? Mesmo na imprensa local nossa aqui, que sempre viu a Merkel como o anjo da guarda dessa turma, a mulher, nossa, a política incrível, etc. A mulher bacanuda e forte que abriu os portões europeus para a imigração. Talvez em breve ela seja só mais um político qualquer. Ou uma ex-líder que foi incompetente para liderar a Alemanha nos tempos de pandemia, para ter a chance de colocar aí a famosa coligação vermelho-vermelho-verde para frente, porque, óbvio, para o lado da direita a Alemanha não vai tão cedo, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, vai lá, faz o nosso jabacito. Vamos lá, entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple e Google Podcasts. Escolhe um para você. Fazer um share nas redes sociais, muito importante para a gente, porque a gente está tomando aquelas cacetadas lá do Facebook. Pede também para vocês entrarem lá no nosso Telegram. Inscreva-se lá. O endereço é o seguinte: bit.ly/telegram-bolha. Bom resto de semana para todo mundo. Muita paz, saúde e tranquilidade para todos, tá? Porque vocês sabem muito bem que o que a gente quer para todos é que vocês fiquem sempre muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.